vinha um mago, muito distante, onde a porra toda era distante. Esse antigo mago terminava o seu velho livro sobre asfixia alterótica, e nele datava hora, local e modo onde quatro cavaleiros se encontrariam, e o Larus, sendo eles um peculiar caminhoneiro furry, um músico fracassado, um CEO, um ocultista com ideais moralistas questionáveis. Ah, já ia me esquecendo, o Larus. Ambos compartilhavam do mesmo intuito, destilar a total desmoralização de Naruto. E juntos...
Pera. O caminhoneiro, ele é furry?
Ah, merda.
Briga no parquinho.
E companhia.
Seus arrombados, filha da puta do caralho, tudo. Parquinho, sou eu, Cafa, e comigo aqui também, como de costume, está DCM01, fala aí, DCM.
E aí, bando de Shinigami.
E também, junto com o DCM, está aqui o meu querido Dom, fala aí, Dom.
Oi, tudo bem?
Caralho, cara.
É isso, encarnou a Atena.
Oi, estou pessoa. Sucinto hoje.
Tu tá no meio do Nirvana, né? Furacão acontecendo, você em tranquilidade. Então, também com a gente, como de costume, também, mais uma vez, estamos aqui com o Larus. Fala aí, Larus.
Como é que vocês estão, gente? Tá tudo certo aí? Menos uma semana na vida da gente, como é que estão?
Ah, é bem, né? Porque menos uma semana significa mais uma semana também sem essa merda de vida. E com a gente também, não tão costume assim, porque não tem o costume de aparecer aqui. Nossa, usei muito costume. Bolseiro, fala aí, Bolseiro.
E aí, é que normalmente eu sou chamado para aventuras e demoro para voltar. Né?
isso mesmo. E hoje, cara, como a gente não é um podcast mainstream e arrumamos e-mails, só arrumamos no máximo mensagem no DM de exposed, de trend que a gente recebe.
Não, peraí, que temos um e-mail, sim.
Temos e-mail? Deixa eu
abrir aqui.
Opa! A gente tem e-mail? Se eu soubesse, eu mandava. Sim.
Não sabia que a gente tem e-mail, não?
Caralho!
Que? Não, peraí. Eu saí do sucinto, peraí. Nós tem o quê? E-mail? Sim, eu tô nessa porra há quase um ano, nós tem e-mail?
Nem eu sabia.
Então. Eu tô chocado.
Eu também. Mas beleza, vai. O que, que diz esse e-mail aí?
Vamos ler aqui um e-mail.
Beleza.
É de Brasil Atiordor. Okay. Olá, tudo bem? A gente sabe que brasileiro de verdade ama um desconto. Escreva essa palavra no Brasil Atiordor e se você gastar $300, você ganha o desconto de 5 conto.
Ué, mãe. Peraí.
Caralho, mano. Vai tomar no cu.
E ganha um desconto de 5 reais? Como assim?
5. Você gasta 300 e ganha um desconto de 5. Ah, vai se fuder, velho.
É, um real de desconto. Um dólar de desconto. É isso?
É isso. Esse é o único e-mail que a gente tem.
Opa.
Tem um bom. Outro em japonês, mas eu não sei ler japonês, então foda-se.
É. Mas dá pra você fingir, não dá?
É. Ah, dá pra você... Você pode fingir.
Não tem como nem fingir, velho. Tá escrito em japonês mesmo. Não, é um monte de rabisco na minha tela.
Hakuna Matata, não é japonês? Não sei.
Deve ser. Então, pois bem, esse episódio maravilhoso que você tá escutando aqui é um episódio de... Como que a gente pode dizer? É um episódio de cusagem. Pra você que pensa como o Larus, a gente vai explicar o que é cusagem. Quando eu falo que é um episódio de cusagem, a gente vai contar causas e histórias onde fomos cusados. Não cusados de maneira boa, mas sim fomos fudidos. Eu acho que é a melhor maneira, assim. Não é cusagem de ser covarde, e sim da gente ter tomado no cu, basicamente. É. Então, de quem vai ser a primeira história aí? Descendo queira contar. Dele,
né? Eu posso começar, né? Contar minha história primeiro? Então, eu vou começar aqui agora minha história. Por favor, Larus, conta minha história aí.
Tá bem. Em 2019, esse animal entrou no grupo de ouvinte do Laranjado. Aí ele mandava foto lá, ninguém sabia quem que era ele, toda foto ele tava usando aquela máscara de cavalo que tem. Aí um dia eu descobri que a cara dele é essa aí que a gente vê e entrei em profunda depressão para ele. É que acontece, uma vez ele contou uma história o seguinte, ele tinha um grupo de amigos, acho que era amigo da esposa dele, o vizinho, e todo mundo sabe, o DCM é criador de galinha, e ele trata como se fosse filhos, véio. Leva pra passear, põe fralda, anda igual fosse um cachorro mesmo, com coleira. Aí uma vez ele contou que ele tava indo encontrar uns amigos, levou a galinha de estimação dele, o galo quer dizer, né, que parece um, Ele tem muita pena, cara, que é muito estranho, velho. Parece um pano de chão, cara. Mas não é um pano de chão, sabe? Um tapetinho, cara. É uma raça de galinha muito interessante. Tá, vamos ao caso. Ele levou esse animal pra encontrar com os amigos. Parece que no meio desse encontro apareceu ou um mendigo folgado, ou um viciado folgado, e desse animal entrou em confronto com essa pessoa. Aí o que acontece? No fim de tudo...
Foi por que causa, você sabe me dizer?
Porque a pessoa era folgada, ela entrou no meio da galera lá pra aprontar. Aí desceu.
Pegou a galinha assim com a mão, falou, essa galinha é minha. Não, ninguém toca na minha galinha.
Começou aí. Foi do tipo assim, cara. E desceu pra provar que ele era o alfa. Como
que tava indo também, velho? Como se eu tava indo...
Ah, ele tava indo pra área de piscina, cara. Tipo uma pool party.
Uma pool party?
É isso que eu entendi na história, cara. Não, e apareceu um mendigo nessa parada e DCM fez um papel de protetor lá e brigou com esse cara. Só que DCM não lembra disso e eu lembro disso claramente. É efeito Mandela? Não é? Não sei. Mas eu lembro dessa história, cara. Ele vai mentir, vai falar que não lembra, mas eu lembro, velho. E eu não sou o de mentir,
não tem como eu lembrar de uma coisa que não existe, velho. Essa história aí veio das bondas da cabeça do Larus.
Não, mas
cara, eu tenho Larus, certeza que essa história é real, cara.
Deixou específico se o motivo da briga foi em proteção dos familiares e amigos presentes à festa ou foi da galinha?
Eu acho que foi... É que a pessoa chegou lá sendo folgada, cara. Por algum motivo, eu não lembro qual.
Não, você tá falando de provavelmente... pessoa ou mendigo? Pessoa ou mendigo?
É, ou mendigo... Ou viciado. Eu não lembro da história. Foi algo assim, cara.
É, mendigo e viciado é a mesma coisa. Mas eu acho... Eu acho que isso aí foi só esporte, né? Porque tem o tiro esportivo e mendigo, tem o quebrador, o boxe com mendigo, às vezes era só esporte.
O boxe com mendigo é usado como da mesma maneira do que um sparring, só que o mendigo tem que ficar amarrado e você dando soco. No caso, é pra você que tem que socar.
E... Cara, mas... Não, e o pior disso tudo, que eu só fui lembrar dessa história porque DCM contou que ontem... Teve uma chuva cheia de relâmpago e raio e alguns mendigos morreram. Aí eu lembrei de um caso dele que ele conta no Instagram de Raimei, né, lobisomem, que meu pode Deus, ser... Meu
Deus, o Instagram ainda só piora.
Não,
eu nem tenho Instagram arrombado.
Ih, cara, te diz mentira, hein, Larus?
Não, não é Instagram não, velho, o que eu falei? Cara, foi um trem assim, cara, que aconteceu isso ontem, esses mendigos indigentes e alguns cachorros foram mortos. Eu lembrei do caso lá de Raimei, que a pessoa fica louca, violenta, e pode ter matado os cachorros e os mendigos. Só que ele tá falando que não é bem assim que funciona. Aí disso eu lembrei desse caso que ele contou, que ele fala que é mentira também. Então eu não tô entendendo mais nada, no fim das contas.
Ô, cara, não é nem que mentira, é que, tipo, nunca aconteceu uma porra dessa, né?
É, mas como que ele lembra, assim, com tantos detalhes e com tanta coisa assim na cabeça.
Por isso que eu pedi pra ele contar, velho, porque é tudo das vozes da mente dele.
Você lembra
tipo, de... A minha última briga foi em 2009 e ainda foi no Brasil. Eu só arrumei esse galo, que parece um tapetinho, ano passado.
Não, então, não, tipo, não. Agora
meio que tem uns 10 anos de diferença aí.
Agora, eu vou te desmentir aqui também, porque eu lembro que você falou que, pra mim, que a sua última briga foi um cara do... Foi um motorista de caminhão mexicano, que você...
Caralho, eu tinha esquecido dessa, verdade.
Esmurrou a cara dele. Você
tem falou... um machinim também que ele
pegou. Verdade, mano, eu esqueci desse maluco.
Já que o Larus contou a história por você, você podia contar essa história da briga pra gente também. Foi uma boa história, eu lembro dela.
Conto, é bom que a história de pau no cusagem, de cusagem, essa é uma ótima história de cusagem.
É, sei. Não tô de roxo aqui à toa, pô. Eu extraio o melhor dos meus convidados. Porra, caralho. Vai, fala.
Porra, bom que eu sou convidado, então não sou mais obrigado a vir toda vez gravar isso aqui.
Filho da puta, tá virando baiano agora, pô? Tá sentindo?
Nunca é obrigado, é nada.
Porra. Mas não, contemos essa porra então. Todo mundo sabe que eu sou caminhoneiro. Também sou padre, mas eu só ganho dinheiro na caminhonete.
Ora, ora, temos que cheirar como. Quase 1000 episódios. Eu era que eu descobri que você era caminhoneiro.
Se você tá aqui...
era animador de criança.
Se você tá aqui ouvindo isso e não sabe que o DCM é caminhoneiro, vai tomar no seu cu, cara.
Você tá muito errado.
Mas, talvez o cara... Talvez esse aqui é o primeiro que o cara tá ouvindo, a gente nunca sabe.
Porra,
o
cara tá na descrição, velho.
Então já... Tem isso também. Tá na descrição.
Vai, continua.
Mas continuemos. Eu sou caminhoneiro e eu trabalho na estação de trem. Então, tipo, chego tarde de noite, tenho que levar a caçamba pra dentro do negócio de trem, pro guindaste vir, pegar o contêiner e colocar no trem. O negócio é, o povo do guindaste são os vagabundos do caralho. Você chega lá, você acha que só vai tirar o negócio e pronto? Não. Te deixa lá morfando por 5 horas, depois vem, pega o negócio e ainda reclama que você tá fazendo esse trabalhar. Uhum. Então, quando eu chego tarde no trabalho...
É no público ou não?
Não, é só um trem mesmo, da companhia de trem, sei lá o nome que eles pediram lá pro... Mas só, aí o que eu faço? Eu chego à noite no negócio, eu falo, trem é o caralho. Então eu só estaciono minha caçamba ali no estacionamento mesmo, vou pra casa e no outro dia de manhã que eu levo o negócio pra dentro do trem. Eu tenho que entrar lá de manhã todo jeito mesmo. Diferença faz se eu vou ficar lá por 5 horas carregando um negócio ou por 5 horas carregando dois. Não faz diferença.
Uhum.
Aí eu deixo o negócio lá no estacionamento e vou pra casa.
Sim.
Eu cheguei um dia, fui pegar a minha caçamba de levar pra dentro do negócio de trem. Ela não tava lá. Ué, como assim? Um negócio de metal de 10 toneladas desaparece. Que estranho, né?
Sim.
Eu falei, ah, foda-se.
Vai ver que um certo mendigo roubou num vendaval na tempestade.
A gente não sabe. Não, acontece essas coisas.
E o nome desse mendigo era David.
Vai ver que Deus pegou assim, como se fosse um Hot Wheels, e jogou pra baixo da rampa.
Pode ter acontecido, mas ok, e aí?
Não, aí eu tô lá, né, eu fui continuar meu dia, meu chefe me liga, putaço, falando, não, porque você não levou o negócio pra dentro do negócio de trem? Você não, alguém pegou e levou e tá fazendo outra coisa, mas os papéis estão tudo errado. Eu falei, ué, mas a culpa é minha, eu deixei lá e eu deixei um bilhete falando, não pegue. Mas aí tá, né, os cara fingem que não sabe ler, pega o negócio assim, minha culpa é minha.
O problema é que DCM escreve em egípcios, quem já viu a letra do DCM?
Não, porra, mano, tava
com um agrogrifo, velho. Do que
foi não, escrito. eu sei que minha letra é um agrogrifo, mas o negócio era
se você, digitado. Se você ele... conhece escrita cuneiforme, você tá muito bem com o DCM, mas...
Ele escreve tão estranho que ele não escreve Arial Black, ele escreve Ariano Black.
Não. Cafa, para, Cafa.
Piada
para.
Essa foi de foder.
Essa piada mística aqui, porra.
Ah, beleza. Vai, continua.
Não. Eu sei que minha letra é uma desgraça. Então, não, eu tenho um papel que é plastificado, que tipo, é imprimido, umas letras gigantes, que eu só
DCM,
coloco DCM, lá no encaixe DCM. Do caminhão.
Diga. DCM, rápido. Fala. Imprimido não, impresso.
Ah, levou cheirou de diabo.
Imprimido não.
O negócio é xeroqueado e datilografia.
Me ofende muito quando eu escuto imprimido. Você não tem noção de como...
Cara, olha o podcast que você tá, mano. Imprimido, o negócio chama gravinhamento.
Abrido. Dói muito também.
Caralho, vou começar
imprimido, abrido, essas coisas. Mas vou continuar, desculpa ter interrompido. Mas imprimido não, tá bom?
Ok, uhum. Ok.
Então, mas agora eu tenho esse papel imprimediado.
Caralho, ele consegue piorar uma coisa que é ruim. Puta que pariu, você é quem?
Você é o Dória? Mas então
é imprimediado. Esse papel primoroso, gigante.
Esse primoroso papel.
Okay. Então, negócio plastificado, que chove pra caralho nessa merda. E eu coloco isso no encaixe do caminhão.
Sim. Tipo,
não tem como uma pessoa encaixar um caminhão naquilo sem ver a porra de um papel gigante escrito não pegue arrombado. Mas o cara pega o papel assim mesmo, amassa, joga dentro da lama, joga no infinito e leva o negócio assim mesmo. Tá, no outro dia eu chego mais cedo, quando eu vou procurar a academia caçamba, tem um mexicano fudido, filha da puta, lá encaixado no negócio. Aí eu desço o caminhão e vou lá, ô, tá vendo o papel aqui não? Não é xenofobia quando é realidade.
Na realidade, ele é mexicano ou ele que era um filho da puta fudido?
Sim,
que os dois.
Ok. Ah. Não, mas eu fui lá e falei, ô, filho da puta, o negócio é meu, tá com o meu nome aqui. Olha no sistema, tá vendo no sistema? Já tá com o meu nome. Se você pegar isso aí e jogar dentro do pântano, quem se fode sou eu. O cara, não, porque eu já peguei, eu já tô levando. Eu, pega outro filho da puta, isso é meu. O cara fechou o negócio e foi embora, levou. Eu liguei pro meu chefe e falei, olha, o filho da puta pegou minha caçamba de novo. Aí meu chefe, não, que não pode isso, por que você deixou? Por que você não colocou um papel lá, dizendo pra ninguém pegar? Eu tava com um papel e um cadeado. O cara levou assim mesmo.
Caralho.
Aí tá, né? Segui meu dia, tomei esporro do chefe.
Botar comida de rabo.
Aham.
Não igual
aí do chefe.
o Dom, né, que come traveco.
Mas ok.
Literalmente come literalmente uma comida de rabo.
Um traveco e uma comida de rabo ao mesmo tempo.
Literalmente.
Okay. Literalmente,
né. Mas não, aí eu tô lá, né, peguei minha primeira aqui, carga.
Rapidinho, tive que fazer uma eu posso dar informação inútil, rapidinho, bem inútil. Não tem nada a ver com o assunto. Cara, eu tô jogando e gravando, por isso que eu tô muito em silêncio hoje. Eu tô tentando acertar uma cabra de cima de uma torre na beirada da praia com flecha de fogo. Eu não sei por que eu tô fazendo isso, mas já tem uns 10 minutos que eu tô tentando acertar uma cabra só. Ah, é só porque eu sou idiota mesmo. Foda-se, continua. Quando eu acertar, eu aviso vocês aqui.
Beleza. Bom, vamos pegar fogo. Okay. Mas não, aí tá, né? Eu tinha que tirar uma Xerox, que é, o povo é retardado e só coloca um papel no caminhão. Precisa de três pessoas, cada uma precisa de uma cópia desse papel, mas eles colocam só um e você que se foda. Aí eu cheguei, estacionei, tava indo no escritório, né? E tá o caminhão do cara, do pau no cu, mexicano, filha da puta, estacionado lá, né? Aí eu tô indo entrar, aí eu vi uns barulhos estranhos lá dentro, uma gritaria, e sai esse mexicano todo puto. Aí vem olhando pra minha cara assim, me dá um empurrão e já me dá um socão na cara.
Caralho.
É, velho, e no que o soco pegou, eu nem pensei, eu já tava dando 1000 socos na cara dele, até o maluco cair no chão.
Meteoro de mendigo!
Não, meteoro do autismo.
Ok.
Na minha cabeça, era um meteoro de Pégaso. Sim. Na realidade, era um autista gordo gritando e dando 1 milhão de soco na cara de um retardado.
Num retardado mexicano.
Sim.
Não ofende de ser retardado, só mexicano.
Aí. Não, aí os mecânicos que tava lá perto veio correndo. Um me pegou por trás assim, piroca arrastando.
Ui!
Dura, assim, ui, suado. Aquele. Ai, aquele delícia, óleo de motor, cara. Assim, me tirou de cima do outro cara. O outro pegou outro cara e puxou, e o cara me xingando em espanhol. Eu não entendi porra nenhuma que ele falou. Mas ele saiu todo
mundo, entrou no caminhão
e foi embora.
Cafa, cadê o negócio, Cafa? Agora... Ai, que delícia.
Ai, droga, eu esqueci.
É, cadê?
Ah, caralho.
Ah, não.
Cadê o time, porra?
Nossa. Não, beleza.
Põe na edição, velho. Põe na edição.
Vai estar no time.
Beleza. Mas de todo jeito, o cara saiu correndo, entrou no caminhão, foi embora. Os mecânicos perguntando se eu tava bem. O que tinha acontecido, sei lá, o maluco me deu um soco. Eu dei 1000 nele. Mas eu fui lá, tiroquei o negócio, falei com o chefe, ô, que você fez que falou com esse cara? E o cara saiu me batendo. Ele, não. Eu perguntei se ele tinha pegado o negócio, ele falou que não tinha pegado nada não, que era dele, mas eu olhei no sistema, seu nome tava primeiro. Aí eu falei que ele tava mentindo, que ele não pode fazer esse negócio, e ele saiu com raiva. E se ele tomar mais uma advertência, o cara perde o emprego.
Porra, o cara maluco saiu um soco
o cara errado cara? Pra caralho, e veio me bater. O cara acabou de me agredir aqui, cadê a próxima advertência? Não foi demitido.
Caralho,
porra. Não chamaram a polícia, não deu porra nenhuma. Mas acabou que depois, dois meses depois, o maluco parou de aparecer. Deve ter feito outra merda e foi embora.
Lógico, o DCM levou ele pra trilha do trem e a gente já sabe o final da história.
Não. Cara, é uma coisa normal o caminhão mexicano parar sumir. De funcionar.
Mexicano sumir.
O caminhão parar de funcionar. Um caminhão que trabalha ali no trilho de trem parar de funcionar. No trilho de trem e um outro caminhão bater é uma coisa normal que sempre acontece. Tem um outro caminhão fechando a rua na frente dele, não tem nada a ver, não influencia em nada.
Entendi, Luciano.
Ok.
Matar mexicanos e muçulmanos e judeus é.
Não, mas é o bom
não
é
que nada,
dessa história. E você convive ainda com esse mexicano aí? Você...
Ele sumiu!
O cara sumiu, velho! Não sei se foi mandado embora,
sumiu!
Não sei se foi assassinado,
o DCM falando, não, só sei que o cara sumiu, até que rolou a investigação, o pessoal da perícia encontrou restos mortais de um mexicano comidos por galinha, mas aqui, eu não sei.
Você sabe, o DCM, você sabe quem era bom pra também sumir pessoas? Stalin era ótimo pra sumir pessoas.
Sabe que também
Al Capone sumia gente, sabe
que também é bom
pra cara, sumir trabalhar no trio de trem é perigoso. Às vezes você tá puxando um cabo, você se enrola no cabo, se entropeça e cai na frente de um trem em movimento. Acontece, velho.
É, o que é bom mesmo pra sumir pessoas é fazer filho, porque aqui, por exemplo, eu... Mas beleza. Então, quem se candidata aí pra próxima história? Alguém? Não, beleza, tudo bem. Ninguém se candidata, então vou eu. Eu que fui o mentor do...
Então, beleza. Você chegou falando, eu tenho 1 milhão de história. Vai gravar 5 horas de podcast, toda história minha. Então conta aí agora.
Essa história, cara, ela não é de cuzar, é uma história de surpresa.
Ué?
Ué, mas não era pra ser acusado?
Oi?
Plot twist?
Não, vai ter, vai ter acusagem de plot twist. Sei lá. Tem um... A gente ia pra uma roda de rap aqui perto de casa, né? E aí, um dia, eu muito tempo atrás, eu ficava com a menina. Beleza, anyway.
Ah, você quase, né? Quase, quase falou. Eu ficava com a menina após que a amada dele olhou e ficava.
Há muito tempo atrás.
Ah, tá. E outras eras, né?
Yeah,
você não conhecia o verdadeiro amor da sua vida.
Não, não conhecia. Eu nem sonhava em jogar videogame. E... E eu tava indo, né, pra aquele evento. E sabe quando a pessoa tem um coma alcoólico, sabe? Que, daquele ruim mesmo de ser carregado e desmaiar e vomitar e se cagar e se mijar, sei, sabe?
Sei. Segunda-feira sei. Normal na vida do Maicon.
Então, Maicon deve estar entendendo o que eu tô falando. Eu tava indo e eu encontrei essa garota lá desse jeito, entregada ao mundo, entendeu?
Te encontrei, toda estropiada, bagunçada na virada da vida.
Não.
E tratei, né? É mais ou menos.
Foi de maneira, assim, estrogonófica, né? Que encontrei ela.
Caralho,
né?
Que nojo. Você namorou ela ainda.
Ótimo adjetivo.
Foi de maneira estrogonófica. E aí eu encontrei ela e aí um parceiro... E aí eu fui ajudar ela, porque eu falei, ah, não, faz um ano que eu não vejo ela, eu já encontrei ela aqui, eu vou ajudá-la. Que eu sou o cara, embora eu pesasse na época, sei lá, os meus 30 quilos e tivesse um metro, quase 1,90 m, eu falei, não, eu vou carregar essa garota. Aí eu comecei a carregar com ela e tinha um amigo meu junto comigo. Esse meu amigo morava comigo, só vivia comigo. E aí, esse meu amigo eu peguei e comecei a cuidar dela. Esse meu amigo, do nada, eu lá carregando, segurando, desviando do vômito dela. Quando eu olho pro lado, ele já tá beijando a boca da minha dela, que tava cuidando da garota junto comigo. Não, mas beleza, tô tranquilo. Foi, a gente chamou pra ela, beleza. Só que esse meu amigo ficou com os adornos da garota, como brinco, cordão, porque ela tava... Sei, esse meu amigo pegou as coisas dela pra ela não se Labrão. Machucar. É, isso aí.
Mas... Aham. Na minha testa tem outro nome.
Não é preocupado, é ladrão.
Ah, ladrão.
É. E aí, a menina mandou mensagem pedindo os negócios de volta. Gente, beleza, vamos lá na casa dela. E fomos. Fomos na casa dela, tranquilamente. Chegamos lá, cara, e o pai dela tava muito louco bebendo vodka, tá ligado? E ela tava, assim, no pó da rabiola de ressaca. Chegamos lá, entregamos as coisas dela e falamos com o pai dela. Quando a gente falou com o pai dela virou assim pra gente e falou: ô, por que vocês não ficam aqui pra beber com a gente? A filha dela, filha dele... Não, juro.
A filha dela estrupiada, jogada num canto. Ele falando, vou beber com dois estranhos na minha casa. Super normal mesmo.
A filha dele, é que já era outro dia já, né? A filha dele de ressaca, mortal, não querendo ver nunca mais bebida na frente. Ele bebendo. Uhum. E ele, entra aqui, vem beber com a gente. Pai, a gente entrou e ele começou a dar cachaça pra gente. Daí, beleza. Beleza não, né? Meio errado. Aí esse coroa, ele falou, não, vamos ali pra trás, porque ali pra trás é onde que eu posso botar fogo alto.
O meu tio já me chamou pra trás assim também.
Aí eu falei, eu pensei assim, porra, esse meu amigo, o nome dele é Matheus. Eu falei, porra, Matheus, no máximo esse coroa vai querer currar nós, mas nós é dois, então...
Nós é dois, você dá e eu corro, tranquilamente.
Eu te dou uma banda, eu vou embora.
Você é gordo, eu te dou uma banda, tu cai no chão, ele te pega, eu assisto e vou pra casa.
É, isso daí. E aí chegamos lá e, cara, esse coroa, ele virou pra gente e falou assim, vocês fumam um negocinho? Aí eu, como assim? Ele, maconha, vocês fumam maconha?
Dedinho do capeta.
Vocês fumam maconha? Aí a gente olhou assim pra ele e falou, não, senhor, a gente não fuma, não. Aí ele olhou assim, bem sério.
Também não.
Olhou assim, sério pra cara da gente. Aí ele, mas eu fumo. Ele botou... Ele botou a mão dentro do tijolo, na parede rebocada, e tirou um tablete de maconha. O pai da nossa amiga. Caramba. Porra. E aí eu olhei assim pra cara do Matheus e eu falei, Mentira
que o velho é maconheiro.
Mentira. E ele não tinha cara de velho maconheiro. Ele tinha cara de velho normal. Um velho...
Velho brocha. Essa é a mesma coisa. Velho brocha. Procurando algum jovem pra dar um carinho nele.
Pra fumar maconha e acabar comendo o cu do jovem.
Ah, não. Ou dá, né? Porque ele já é brocha, então.
E aí ele começou a fumar maconha.
Diz que o tesão não acaba. Ele só muda de lugar. Então eu quero morrer e vou trocar de lugar.
E ele começou a fumar maconha e na frente da gente, embasbacado com aquela situação do velho ser um maconheiro.
E aí, até a gente sair da casa do velho, que a gente tinha duas festas ainda pra ir, a gente tinha uma rave e tinha uma festa. É, mó doideira.
Cara, a vida do Cafa era um eterno American Pie, cara. Puta
que pariu. Não, era foda, cara. Que tinha uma festa que chamava Dubai à noite e uma rave que era do Halloween, que fazia de perto. E aí, até a gente sair de lá pra ir pra esses outros lugares, o velho ficou oferecendo maconha com todo mundo em casa, naturalmente, o velho oferecendo maconha pra gente a tarde inteira até a gente ir embora. E aí, beleza. A gente saiu, foi nessa segunda festa e foi nessas duas festas e já tava umas 4 da manhã, a gente voltando pra casa, passou um carro de polícia do meu lado, junto com o Matheus, a gente voltando pra casa. O Matheus me para, olha pra mim e fala: Cafa, eu estou com a quantidade de maconha no meu boné capaz de levar eu e você preso por tráfico de drogas. Aí eu falei: você assustou a maconha do velho? Caralho! Nossa. Aí ele: eu aceitei! Falei: Matheus! E aí o carro de polícia passou devagarzinho do nosso lado, como até parece que ele ia passar rápido na situação daquela.
Cafa, infelizmente, antes de você terminar a história, uma pergunta. Matheus era de cor negra ou Matheus era um branco playboy de classe média?
Branco, pobre, fudido, de olho verde.
Tranquilo.
Mas você chegou... Eu sei que você vai terminar a história, cara, mas você chegou a tomar geral?
É, já tomei. Tomei. Não dessa vez, mas já rodei. Rio de Janeiro, cara. Até a sua avó tá andando de bucket, você vai levar. Sua avó tiver de aba reta, ela vai levar em quadro.
Quem aqui nunca tomou em quadro, velho?
É, eu.
Tem gente aqui que teve a como é que é o nome dos caras lá dos Caveira?
Bop.
Cortando o cabelo do maluco com a faca. Acontece.
Caralho. Não, mas bem, o final da história foi que a gente chegou em casa feliz, são e sal,
mais de meio quilo de maconha na bolsa.
Não, né? Ele tava dentro do boné dele, cara. Ele tirou, ele parecia o inspetor Bugiganga das drogas.
Uma outra pergunta. A verdade pergunta, é então,
que aquele senhor era o delegado, ele fez uma armadilha pra prender você.
Porra, ia ser foda, cara. Ia ser foda.
Uma outra pergunta, então. Esse amigo de você, ele tem descendência nordestina?
Não faço ideia, cara. Nunca cheguei a perguntar
pra ele. Pra caber meio quilo de maconha no chapéu, a cabeça dele tem que ser algo
normal. Né? Eu tô fazendo hipérbole aqui. Eu tô. Não um foi
grande
nem...
e gigante cabeçote.
Então, foi uma quantidade suficiente pra dar ruim, entendeu? É isso que eu quero dizer.
Ah, bom.
Mas foi foda.
Tipo,
foi...
pra uma pessoa branca, 2,5 kg. Pro um negro, um cigarrinho de maconha, 30 anos de cadeia.
Disse André, dentro do Carandiru.
É.
Não, mas foi bem. Essa foi minha história. Ô, Dom, você tem alguma história?
Não.
Cara, para com isso.
Essa história você, não acabou desse jeito.
Você saiu, foi na casa do velho, bebeu com o velho, teve a oportunidade de fumar maconha a tarde inteira com o velho. Depois você foi a 3 raves, o cara passou, vocês 4 horas da manhã, não levou em 4, chegou em são e salvo em casa, e você fala que você tomou no cu aonde nessa história?
Eu também tô tentando entender o que ele perdeu. Não.
E o meio quilo de maconha que vocês tiveram pra dividir?
Não. Cadê eu também não entendi.
E assim surgiu o estúdio do Cafa. logo depois da venda, depois de dividir um trabete de maconha, Cafa pegou a parte dele em dinheiro, comprou alguns instrumentos e montou o Ying Yang Estúdio de Música. E assim todo mundo viveu feliz.
Não, teve a parte... Boa, vocês me lembraram. Nessa segunda rave, já que vocês falaram que eu não tomei no cu. Nessa segunda rave, não era uma rave, era uma festa, era uma resenha, uma revoada que chama.
Caralho, eu tava lá. Vocês estão ficando tão doidos que vocês acham que vocês são pássaros pra ter uma revoada? Puta que pariu, cara, tá mais bizarro. Tava aqui
de revoada. Caralho, e aí, nessa festa, tava todo mundo lá, eu cheguei lá já muito louco, porque sim, eu já vim de dois negócios e pá, né?
Meio quilo de maconha deixa qualquer um maluco.
E aí, chegou esse meu amigo não, filho da puta.
Deus chegou em cima de mim e falou: ó, Cafa, tem aquela menina, ela quer ficar contigo. Eu falei: show de bola, não preciso mais nada de hoje, mande ela vir aqui.
Nossa, a menina veio. Garoto de recado, ó, Capone, quando ela vir.
A menina veio e aí eu fui e fiquei com ela. Nossa. No momento que eu deixei de ficar com ela,
ele
que
pegou.
Não, que eu soltei dela, veio o meu amigo do meu ouvido e falou: ó, essa é a namorada do. Eu falei: caralho. Era um amigo meu.
Que... narcotraficante do Rio de Belo Roxo?
Não. Tipo assim, era o cara que tava na minha frente enquanto eu tava pegando a mina dele. Que o melhor amigo dele tinha enrolado ela pra mim.
Exatamente. Cara, mas nesse caso, então você é recusado, não, cara.
Crianças, não use drogas, não vá em rave e não tenha amigos igual os amigos do Cafa.
Não,
mas eu não acho que foi um caso de recusagem, cara. Eu acho que quem se ferrou aí foi o cara aí. Que conhecer a pessoa sem a autorização desse.
Mas eu, tipo assim, eu não conhecia a garota e, sei lá, cara, a princípio, ele só me viu pegando a mina dele na frente dele. E eu não sabia que tinha esse cara, o melhor amigo dele, que tinha desenrolado ela pra mim.
Não,
então,
eu gente,
como um filho da puta, né?
O problema não é desenrolar. Tu pegou a mulher do cara. Quem desenrolou é o de menos.
Não, porra, dependendo, vai que o cara
eu é. Eu não sabia, cara. Eu não sabia. Não, se o cara é um voyeur, show de bola. Nada contra os voyeurs, entendeu? Nada contra. Ela pode.
Eu tenho, é viadagem.
Não, o cara gosta de ver ali a mulher dele pegar tal, brincar com a mulher dele. Deixa o cara,
às vezes,
cara
ser
feliz.
Viadagem, às vezes,
é uma que vem pegando a mulher, pelo menos. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Bem sério. O DSM é o último filho da puta que tem direito de falar alguma coisa. Tu se veste de vaca. Tu não tem direito de falar da bizarrice. Você não tem direito de falar da bizarrice de ninguém, DSM.
Ah, não. Mano, não. Se um cara estiver comendo minha mulher, pelo menos o cu dele eu tenho que comer. É assim, né?
É assim que começa, DCM.
É assim que começa.
É assim que começa.
Não. Porra, vai rolar uma putaria em casa e eu não vou participar, vou ficar só olhando, tomar no cu.
Cara, mas vai que o cara sente tesão olhando, porra. É isso que eu tô falando.
É isso que eu tô falando, é isso que eu tô julgando. Tô dando uma de Laros aqui, eu acho viadagem. É, tem que participar. Beleza, cada um com sua vibe, né?
Cada um gosta, é. Cada um goza por onde sente prazer.
É, então... Daí a gente não pode julgar. E foi isso, minha história de cusade foi o fato de eu ter...
Pode julgar.
Minha história de cusade foi o fato de eu ter me sido talarico, entre aspas.
Não, entre aspas é o caralho. Tu pegou a mulher do cara na frente do cara.
Eu que tô travando ou é o dele?
Oi. É os dois, é o seu.
Não, tô ouvindo.
Não, ó, é o seguinte, deixa eu explicar de novo. Eu não era amigo desse cara. Esse cara até então era o conhecido meu. Esse
talarica.
E aí chegou o melhor amigo dele e falou: olha, tem aquela garota ali, o melhor amigo dele, aquela garota ali pediu pra ficar com você. Eu só falei: já é. Eu bêbado, eu falei: já é. Garota veio, eu fiquei com ela. Depois eu descobri que o namorado dela tava na minha frente.
Caralho, velho, com um amigo desse eu não preciso nem de inimigo. Não precisa nem de sogra.
O melhor amigo. O melhor amigo do cara. E eu fiquei como um filho da puta de um talarico. Eu nem sabia. Mal sabia.
Como é que você sabe que é o melhor amigo do cara?
Vai que é o melhor inimigo.
Pode ser o pior inimigo do
cara. As pessoas falam: ah, esse aqui é o melhor amigo. Mas não é. Às vezes é o segundo, terceiro melhor, entendeu? Mas não vai falar assim: esse aqui é meu terceiro melhor amigo. Não tem.
Ah, cara, seria uma coisa que eu falaria, cara. Só pra ver isso. Como assim? Terceiro melhor.
Fazer um rank das amizades? Pô, eu acho que é uma boa fazer o. Mas. Aí, ó, ideia para um próximo parquinho, onde cada um de nós faz um rank de todas as amizades, começando por: eu deixaria comer a minha esposa.
Caralho, velho. Porra, do sério. Não, velho.
Já vai aceitando.
Eu não tenho, não, cara. Ele já
tá,
eu não tenho.
Aceitando, entendeu? Ele já tá ali.
Não vamos contar mais história, não. Vamos então, começando do: eu deixaria comer minha esposa até o que se ouvir na rua eu atravesso.
Não, porra, você é o de menos. Eu já faço em pessoas comuns, só pra não conversar.
Não, mas porra. Tô falando dos amigos.
É. Tá, mas continua aí. Não, isso não, DSM. Que deixa comer meu resto.
Sentiu toque. É, porra, tem que ser muito amigo pra isso.
Não, velho. Tem que ser inimigo.
Tem que ser o melhor do melhor do melhor
não,
amigo.
Meu melhor amigo é meu pau.
Não, tem.
Minha mulher.
Tem uns parceiros. Ele é meu melhor amigo. Tu vai falar que não tem nenhum amigo que tu fala assim, porra, aí,
não, pode, não tem, pode não,
chubuzgar
cara.
Minha mulher.
Não tem não, te garanto que isso é, e isso aí, cara, é um nível nível de amizade inalcançável.
Não.
Cara, tipo assim, ó, eu particularmente já, né, já me enamorei com a mãe do amigo meu. Ele perdeu toda a moral comigo. Caralho. Porque, tipo, eu acabava o argumento dele com uma frase só. Eu pego a tua mãe. Cara, imagina a tua mulher. Caralho, cara, velho.
É só você não discutir com o cara.
Porra. Problema resolvido. Mas cadê? História de quem agora?
Mas beleza. É... E agora? Quem se garante pra contar a próxima?
Vai, eu vou ser o último.
Tá,
vou
tá. Larus contou do DCM, na verdade, porque eu não sei se ele vai ter história de cusagem. Então, tudo bem se for bolseiro?
Ah, pô, mas o Larus, como o Larus não vai ter história de alguém sendo cuzão com ele?
Ô, Larus, quer contar a próxima história?
Cara, eu vou tentar contar uma bem breve, cara. Tipo assim, eu queria fazer um aviso aqui e anunciar uma parada aqui que eu tô com... Criei um só pra azedar, cara. Depois vocês procurarem Larus Lândia, velho. Vai ser semanal. É 20 minutos só de eu falando mal da vida.
Ah, não.
Aí uma pauta que ia pra isso, eu vou já falar aqui, cara. É... Mano, tem uma moça trabalhando comigo, velho. Que eu só consigo sentir ódio, velho. Tipo, a pessoa é muito filha da puta, cara.
É quem entrou?
Caralho, velho.
Não. É, gente, esse daqui é o Gabriel.
Eu.
É, o Gabriel. A gente tava em gravação, mas não tem problema não, Gabriel. Gabriel, apresente isso aí.
Que isso, do nada. Velho.
Não, mas beleza.
Esse aí não é o amigo que você comeu a namorada dele, não, né?
É o amigo aqui que pode comer sua namorada? Ou... Esse é o nível de amizade?
Não, esse daí...
Então Gabriel pode... não é tão seu amigo assim, então.
Não, pelo que eu vi, ninguém é seu amigo, não. Porque você...
Não, eu não tenho amigos. Nesse nível, eu não tenho amigos, não. Pode enfiar essas amizades no cu, que eu não quero, não.
Mas beleza. Ô, Larus, continua a tua história aí, cara.
É tipo, essa pessoa não faz... Ela faz questão de fazer nada, velho. E se eu tiver você fazer público, nada, cara. Ela faz questão de te incomodar, velho.
Funcionário público, DK. Porra.
Tu quer o quê?
Ô, mas você não entende, velho. Não tem lógica os trem, cara. Tipo, é um 20 minutos que você pega ali pra descansar, tomar um café. A pessoa te importuna, velho.
Não, mas você fica no mesmo ambiente dessa pessoa?
Sim.
Ué, a conta, velho. A pessoa não escuta parquinho. Foda-se.
Fala.
Pode falar nomes, pode falar tudo, porra.
Ela é um dos motivos pelos quais, cara, eu tenho aquelas discussões nos grupos intermináveis, cara, sobre hipergamia.
Caralho, mano, uma pessoa. É uma puta, Laro. Essas viadagens todas, esse tempo todo, é por causa de uma puta singular.
É só uma, mano.
Não, mas o arquétipo dela, cara, me segue há muito tempo, cara. Não é.
Caralho, velho.
Arquétipo. Não é nem a pessoa, cara. É a persona que ela interpreta. Cara.
Fala que não curte.
Caralho, um persona. Isso,
né? Laro,
você tá persona, arquétipo. Caralho, Laro.
Laro, você tá indo longe.
Persona.
Só faltou o cumbau água. Olha isso no esquadrão.
Consegui odiar alguém, cara.
Caralho, velho. Até o português dele fica rebuscado na base do ódio.
Meu Deus. Mas você tem ideia, velho. E, tipo, você não, tem umas paradas que a pessoa acredita, cara, que bota uns tremas absurdos, velho, de valorização. Todas aquelas teorias que eu fico lá nos grupos aí, cara, é influenciado por essa pessoa, cara. Aí eu acho de tem tudo, cara.
Tem funkeira por aí que acha que se o cara não tiver passagem da polícia, não dá pra morar.
Mano, é quase esse level, cara. É quase esse level, cara. A parada que eu achei mais tensa, velho, foi a falar que tem um que é tão feio, cara, que nem nascendo de novo resolve, cara. Sendo a pessoa do jeito que é, cara.
Ela falou pra você isso, Laro?
Não, falou entre elas, velho, mas não sei se foi pra mim. Provavelmente não.
Tem uma mulher feia pra caralho também.
Ah, mulher feia existe de qualquer lugar, porra.
Aí, homem feio mais ainda. Mas pode ser gente fina, velho, mas tem hora que não dá, velho.
Não, então...
O que quebra a cara é só o seguinte, cara. Você achar que a pessoa é de um jeito no início e depois você vê que a pessoa não é daquilo jeito.
Ô, Laro, eu acho que você gosta dela, Laro.
Eu acho que você gosta dela. Velho, por que você não corrige? Por que você não corrige ela na base da rolada?
Nossa, ô DCM, na moral, se você solta um corrige, eu ia embora, velho. Eu ia embora.
Se você solta um corrige,
já não. Ali acabou o respeito que eu tinha por você.
Não, eu tentei cara, falar com ele, mas eu errei e falei direito.
E de Alex, cara, é... tem a lei de câncer, cara.
Lei de câncer?
Eu tenho que contar a história dela, cara.
Então tá bom.
Conte.
Mano, eu trabalhava num escritório, velho. Tinha uma tia, velho, que ela chegava fumando, tipo, na sua cara, velho. Na hora que você tá almoçando, velho.
Pra mim tem que ser muito...
O cigarro que ela fuma, emenda com o que você tá respirando, velho. E não sai de dentro de você, cara. E a pessoa é chata pra caralho.
Até agora aí, né, cara?
Não, até agora, você lembra da pessoa, o cheiro do cigarro, entra no seu nariz de novo.
Caralho.
Era ruim pra caralho, velho. Teve um dia que a gente tinha uma calculadora no escritório, que era antiga, cara. Um papelzinho, eu deixei a calculadora dela ligar na tomada, você me xingou o dia inteiro, velho.
Caralho.
No dia, não, que tá ligado na tomada, vai pegar fogo. Algum lugar, velho, vai dar um curto-circuito e vai estar tudo entrar em incêndio, cara.
Qual é essa que fica ligando na tomada? Vocês tinham um asiático que ficava embaixo de uma luz que fazia as contas pra
não,
você?
Não, cara, é coisa antiga, só. É um aparelho antigo, nem sei se vocês conhecem. Você vai fazendo a conta e o resultado dela vai aparecer nesse rolo de papel, cara.
Caralho, não, velho, na mercearia do... Graça, cara. Isso é velho.
Não, beleza. Beleza. Então, o problema... Eu quero só denotar aqui que, para os ouvintes, que o problema do Larus com essas pessoas é...
É mulher, é primeiramente mulher.
É, depois... A coincidência é que as duas são mulheres. Não tem uma história, meu amigo, é um filho da puta.
Não, específico. Mas eu tenho história de cara arrombado aí pra contar pra vocês aí, se der pra contar hoje ainda.
Não,
mas as minhas duas são essas duas pessoas, aí. Cara. A tampinha feminazi e a Lady Câncer, cara.
Tá, a feminazi, fala um negócio que você esquece que ela te magoou profundamente, que eu ainda acho que você gosta dela, mas...
Fala, Lara. Sabe como que eu imagino,
cara,
ela? Eu imagino
a pessoa
essa feminazi
perturba...
falar, sendo... Cara, eu imagino essa feminazi, ela chegando no trabalho, assim, o cabelo roxo, o Larus olhando
falar
assim,
agora, cara.
O Larus olhando assim, o cabelo com a mecha roxa, assim, o Larus, ela chegou de novo, aí enquanto ela tá olhando, faz cara de raiva, ela disfarça, ela olha pro outro lado, ele, ai, ela chegou de novo.
Larus, isso na cabelo minha roxo, época, Larus, ó, não sei você, os dois, é o Cerrado de Cor.
É.
Não, minto, é o cabelo roxo da cabeça do Vaca Laranja, pra destacar.
Não, é o... O Larus é apaixonado pelo próprio Nemesis, cara.
Na verdade, o Larus é apaixonado pelo Zergil. Zergil é o Larus. É.
A gente tem que falar a verdade.
Esse é do Cafa.
Não.
Pode estar lá ali com o Cafa.
Aí, como o Cafa como o Cafa é muito amigo do Larus, ao conceder a sua mulher para o melhor amigo, as coisas tudo se encaixam.
Caralho, agora isso tudo faz sentido, cara. Não,
velho, na moral, você vai ter Deus. Você acha que como que Deus convenceu José?
Não, velho, não pode falar isso não, velho. Blasfêmia, cara, você tá doido.
Eu gosto de filho, não pode falar
isso aqui, caralho. Mas só respondendo bolseiro, cara.
Eu não citei com José.
Mas só respondendo bolseiro, cara, eu acho que a pessoa perturbar a paz da outra é a pior coisa pra fazer. E, tipo,
ainda mais no trabalho, né, com a coisa todo dia.
Não, velho, tipo, e fazer por causa, cara, das coisas que você faz,
velho.
E quando você vai pedir de ajuda, a pessoa não caga pra você, velho. Nossa, tá...
Ah, eu vou no banheiro ali, me ajuda. Mas não pode.
Ô, Larus, na moral, Larus, eu tô com dó de você, cara. Vamos lá batendo, vamos raspar a cabeça dessa filha da puta?
Ela já fez o banheiro, cara.
Oi?
Ela já te fez chorar dentro do banheiro, cara?
Já.
Não, cara, mas é...
Não, tô falando de chorar de prazer, tô falando de tristeza. Foi no banheiro, Larus, não. Talvez esse seja o problema, falta vocês... E ela se entenderem, se entrosarem e se encaixarem, mano. Tá sendo muito cabeça quadrada, cara.
Não, cara, tem pessoa que eu só quero distância, cara.
Nossa. Caraca, caralho, vou até sair da chamada, mano.
Não, isso é real, velho.
Não, tudo bem. Entendi.
Mas... Larus, o incel.
No, Larus, o incel. Sem céu e sem show.
Eu não queria ser assim, a vida me moldou.
É, tipo isso, cara. É total. É viver na sociedade, cara. É Joker total, cara.
Eu vivo numa sociedade que não me compreende, que me causa dor e fere o meu coração. Um dia vocês vão entender. Quando as minhas lágrimas mancharem junto com seu sangue.
Não, como não. É que é a frase dele no filme? Só é a coisa que eles têm.
Qual é a graça?
É fazer que você, a pessoa que não é normal age igual normal. É tipo isso que fala, eu não lembro.
A pior coisa de você ter uma doença mental é que as pessoas querem que você aja como se não tivesse.
Isso, isso, isso que fala, cara. É assim, praticamente é assim,
depois do manicômio, porra, não tá vendo eu solto aqui?
Mas é. Você acha que, ou você acha que em sã consciência alguém ia deixar o DCM solto?
Não. Mas é, então.
Ó, o DCM é tão bugado que a mulher do DCM, que é uma negra albina, o DCM veio com a vida pra zerar a vida. Todos os sentidos.
Ele veio na última encarnação, né? Essa
não, ele veio. Não, ele veio. Daqui ele não passa. Essa aí é a última. Depois do DCM acabou. DCM é o último.
Depois disso, eu vou virar uma divindade, ficar igual o Laros.
É, pode crer. Não, mas então, beleza. Bolseiro. Qual é a sua história?
Cara, ó, eu fui chamado aqui pra contar histórias às vezes que a gente tomou no cu. E até agora não vi ninguém aí que tomou no cu. Cara, eu só vi um cara que bebe demais e come a mulher dos outros. Outro que fica brigando com um mendigo no trabalho. E o senhor ali que é apaixonado por uma mulher no serviço. Só isso. Não...
Mas a briga com o mendigo foi por causa da Paulo Cusagem do mendigo.
A gente pode
ver. A gente não tá aqui pra contar coisa. A história de que a gente tomar no cu, a história é de Paulo Cusagem.
A gente pode inverter um pouquinho as coisas. O DCM pode estar apaixonado pelo mendigo do trabalho, eu posso ter brigado com a mulher do meu amigo, e o Laro está... Eu esqueci qual é a última história. O Laro está levando galinha pra passear.
Não, eu sou
a pessoa... O Laro está pegando a namorada da feminazi dele lá.
Não, eu que fui no serviço na casa dos outros, cara. Minha história verdadeira é essa, cara. Yeah. Sabe que esse gato predeiro, velho, branco, feto pra caralho? Aham. Eu chego na casa dos outros fumando aí, cara, e xingando e tratando mal, velho. Você cospe, seu cuspe fica preto, cara, sabe? Tanto fumaça. Seu pulmão tá com a maravilha, velho, sabe? Top.
Mas, por aí, amigo bolseiro, conte-me a sua história.
Vou contar a história, acho que do dia que eu mais tomei no cu, assim, dia que eu achei que eu ia morrer. E quase. Tinha acabado de comprar um carro, primeiro carro, maravilhoso.
Um Uno?
Não, um golzinho. Tinha acabado de comprar um golzinho. Aí foi eu, meu primo também tinha um golzinho. Aí foi eu, meu primo, um outro colega meu chamado Mike. A gente foi dar um rolê na cidade, entendeu?
Que também tinha um golzinho.
Não, o Mike não tinha golzinho, não. Aí, o que aconteceu? Nós dois falamos, vamos dar um rolê na cidade. Vamos lá, né? Vamos. Só que eu não conhecia a cidade. Tinha acabado de mudar aqui pra Londrina, né? Que é minha cidade. Acabou de mudar.
Você veio lá de 1º de abril, né?
Não, eu vim, na verdade, Porecatu. É outra cidade. Outra coisa. Aí, o que acontece?
Duas ruas.
Duas ruas que presta, né? O resto é viela, que chama. Aí, deu dando volta na cidade aqui, e de repente a gente foi, meu primo entrou num lugar assim, tipo uma avenidinha, né? Aí ele foi, eu também fui atrás, tal, coxado, ele tava no carro da frente, esse meu amigo que também chamava Michael, tava no carro da frente com ele. A gente tava andando, tal, e rampando quebra-mola, porque nós era muito louco. Aí nós passou na frente passou ali na frente de uma favela. Só que até então eu não sabia que ali era uma
favela. Qual favela? Vamos ver se eu conheço qual favela.
É a Brataque.
Eita, porra!
Só que eu não sabia que ali era uma favela.
A Brataque é tipo Belfort Roxo.
Caralho. Só que eu não sabia. Eu tinha acabado de mudar pra cá, eu não sabia. Meu primo sabia o cavalo, mas diz ele que não pensou na hora. Aí você imagina, dois golzinhos, passando moendo, pulando quebra-mola, na frente da favela. O que você acha que os caras achou que era?
Polícia.
Eu só escutei assim um barulho. Pá! Eu falei, nossa, acho que eu acho que estourou o pneu do meu primo ali na frente. Aí escutei de novo, pá! Eu falei, nossa senhora, tem bastante buraco nesta rua, não?
Aí fez, pá, pá, pá! Aí você, nossa, estourou até o step.
Estourou o step, nossa! Aí, e eu não tava vendo, tá ligado? Aí, eu continuei, eu tava bem atrás, eu continuei. Aí eu escutei, pá, de novo, perto de mim. Eu falei, caramba, o que será que aconteceu? Eu olhei pra baixo...
Muita cachaça na mente?
Não, a gente não tinha bebido ainda. Naquele dia a gente nem bebeu, eu vou explicar depois.
Não, e se você se tivesse bebido, já tinha sumido tudo ali na hora do
normal. Não, aqui, eu tinha suado tudo. Eu vi um buraco que se formou milagrosamente ali no meu assoalho. E fez um pequeno rasgo, no meu calcanhar. Falei, o que será isso? isso. E aí que eu percebi que os caras estavam atirando na gente. Caralho. Meu amigo, quem tava dirigindo meu carro nesse momento era o meu primo. E tinha mais um primo meu no carro da frente. Ele sumiu. Era dois carros. Mano, ele entrou na favela, saiu rampando. Tinha um canteiro. Não tinha. Tinha canteiro, mas pra gente não teve naquele momento. A gente rampou o canteiro. Sumiu. Aí depois eu encontrei esse meu primo. Mano, ó, se liga nisso. O cara deu os tiros. Os caras deu os tiros. O meu colega abaixou pra mexer no som bem na hora. E o tiro pegou de raspão na testa. Se ele não tivesse abaixado pra mexer no som, tinha dado na testa, tá ligado?
E não ia ter primo mais.
Não, não. Caralho. Era o outro amigo meu que chamava Maicon, que tava na história. Mano.
É, porque se fosse você, não ia te acertar, né? Que você deu
salto. Não, eu não ia. Jamais. Não tinha nem pegar de raspão. O Mike é bem mais alto que eu. Ah, o cara conseguiu dar um tiro. Ele deu um tiro, acho que ele mirou na roda da frente, mas não acertou a roda da frente. Ele acertou ali onde é o assoalho do carro e atravessou o carro a bala, passou na minha perna e bateu no coisa e ficou lá o projeto. A gente foi pra delegacia e a gente conversando, chegamos na delegacia,
o
policial, a primeira coisa que ele perguntou: vocês foram buscar droga? Eu falei: não, senhor, não foi buscar droga. Vocês foram buscar droga lá, né? Eu falei: não fomos buscar droga, não. Aí ele olhou bem pra cara da gente, viu que todo mundo tava assustado para um cacete, que eram uns bosta mesmo. Aí falou: não, acho que eles não foram buscar droga.
Não foram.
Não, quem fuma maconha,
quem fuma maconha, fica tranquilo.
Eles estão apavorados. Só estão
com o olho vermelho. Mas
aí a gente descobriu? Que, tipo assim, 3 dias antes, esses caras dessa Bratac tinham ido lá no Cincão, no Cinco Conjunto, que é um outro lugar, e tinha matado os caras de lá. Tinha matado um cara lá. Então, quer dizer, eles estavam esperando retaliação já.
Caralho.
E aí aparece dois idiotas correndo de carro, dando cavalinho de pau na frente da favela. O que você acha que os caras pensou?
Retaliação.
Mas já tomamos no cu. Ah, pai, não conseguiu dormir. Porque ficamos a noite, eu fiquei a noite inteira no hospital, que esse meu amigo, esse outro Mike, pegou um raspão na cabeça. No outro dia de manhã eu falei: mano, como é que eu vou ligar pra minha mãe pra falar isso agora? Se eu não ligar, ela vai descobrir. E ela pegou teu infarto, né? Falei: pronto, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo esquema que eu usava quando eu ia entregar o boletim pra minha mãe. Que é o esquema do mal menor.
É, muita informação, né, cara? Tudo, muita informação.
Mas tem que explicar esse esquema do mal menor.
Mal menor é assim, ó. Eu pegava, tinha nota baixa na escola, né? Daí eu chegava lá, aí minha mãe tinha que ir lá buscar o boletim. Eu chegava com a cara de triste, falava: mãe, eu fui expulso da escola. Minha mãe: o quê? Ela ia me dando um sermão, aí eu começava a rir: não, mentira, você só tem que ir lá buscar meu boletim, só que eu tinha nota vermelha, mas não fui expulso, não. Aí ela ficava aliviada, entendeu?
Um monte de tiro.
Ela ficava aliviada. Agora, como é que eu ia usar isso pra explicar pra ela que eu tomei um tiro? Aí, eu liguei.
Meus primos tudo morreu. Ah, não, mentira.
Só sobrou eu.
Eu liguei pra ela e falei assim: ah, mãe, oi, bem, e mãe? E eu liguei pra ela às 7 horas da manhã, eu acordo às 11. Ela falou: mas foi, não sei o quê. Não, você não sabe, mãe. Nós damos uma volta aqui na cidade, o cara tomou um tiro, deu um tiro na cabeça do Maicon, que ela sabia quem era, o Maicon conhecia. Deu um tiro no meu outro primo aqui, eu tô no hospital. Ela: o quê? Eu não acredito. Eu falei: não, mãe, eu tô brincando. Ah, seu besta, esse negócio de explicar. Não, o tiro pegou de raspão, nem fez nada no cara.
Isso é verdade. Você pode passar isso pra frente aí,
velho. Isso é verdade.
Provavelmente você entrou naquela rua ali da Bratac. Sabe onde que tinha uns galpão? Tem uma pequena rua e tem uma defurcação cheia de quebra-mola. Provavelmente você entrou naquela ali.
Não, sabe aquela avenida que tem que passa na frente? Não entra na favela, passa na frente?
Sim, ela mesmo. Tem uns galpões.
É, naquela avenida ali. Porque na avenida ali, você viu onde é uma favela? Uma avenida. Só que é. Entendeu? Só que eu não sabia.
Ô, Maicon, você podia ter feito a tática de muita informação também, cara. Tá ligado qual é essa tática?
Não, qual? Você esconder a informação no meio de várias?
Não. É assim. Por exemplo, você ia ligar pra sua mãe e ia falar: mãe, ah, você não vai acreditar, cara. Deu problema no carro, furou o pneu, tava andando. Aí,
tomamos tiro.
Não. Saímos pra beber, aí deu problema no carro, quando a gente tava dirigindo, levamos tiro, mas consegui buscar o cachorro do meu primo. Ela: vocês tomaram o quê? Aí você: não, bebemos. Pronto.
Ah, é muito mas tudo bem, minha mãe não morreu de infarto.
Foi leve, né? Graças a Deus.
Foi, que ela deu uma aliviada. Ai, graças a Deus, só pegou de raspão e tal. Tô mais tranquilo. Essa foi a vez que eu tomei no cu bonito, lindamente.
Não, foi isso. Daí foi maravilhoso. Foi realmente, eu acho que foi a única história aí que o pessoal tomou no cu. Não, o DCM também brigou aí com o mendigo, né? Então...
Brigar com o mendigo, eu já expliquei, que é um esporte muito praticado. No Rio de Janeiro, os caras tocam fogo, né? Mas aí, lá pra fora, eles são diferentes.
Ah, não, eu tenho que falar, eu tenho que me defender aqui, que quando eu briguei com o cara, primeiro que a briga foi depois da pau no cusagem, e segundo, que quando eu briguei com ele, ele ainda não era mendigo.
Ah, e nem foi devorado ainda por galinhas.
Não tinha sido. Não, isso nunca aconteceu, mas eu não sei nada disso.
Mas ok. Ô, Dom, me conte a sua história. Tell me a story for me. Gostou do meu francês? Me conta aí essa história.
Tá, deixa eu ver uma aqui. Deixa eu dar um pause no jogar e eu consegui acertar a cabra.
Caralho, não falou pra gente?
Não, é porque tava no meio da história. Eu falei, não vou interromper de novo.
Pra quem não prestou atenção, o Dom tava tentando comer o cu de uma cabra, não tava achando. Isso. E agora?
Boiola! Consegui usar, droga!
Cara, deixa eu ver uma história. Vou começar com uma história. Eu vou contar três pequenas histórias que aconteceu, tipo, na semana. Foi a pior semana da minha vida. Vamos lá. Michael, acho que eu vou contar pra você. Michael já me conhecia. Michael, você já me conhecia quando eu fali?
Sim, a claro. Falei a primeira vez ou quando você perdeu tudo pra sua mulher que nem um trouxa?
As duas vezes! Então, vou começar na semana e, beleza, estava mais uma semana de trabalho maravilhosas. De repente, eu recebo uma mensagem no celular e no valor de R$25.000. Meu cartão passou R$20.000. Eu olhei para aquilo e falei, como passou R$20.000? Depois, tipo, isso foi em São Paulo. Daqui a pouquinho, tipo, passou uma hora, eu liguei pro banco para ver o que tinha acontecido. Pode ser algum erro, alguém tentando fazer alguma... Porque eu recebi torpedo ainda. Não era pelo app. Eu falei, deve ser alguém tentando me enganar. Aí, beleza. De repente, você botou mensagem, gastou mais 5.000 e poucos no Rio de Janeiro. Eu, oi? O que tá acontecendo? Vou pro banco, falei, deve ser essas mensagens falsas banco. Beleza, pra casa, dá uma maior treta, eu termino meu casamento. Enquanto meu casamento. E beleza, né? Aí começa
também, a sucessão. Também? Puta cara da porra, tava pegando 25 mil?
Aí começa a sucessão merda. Começa a questão de divórcio e tal. Aí o que acontece? Estou conversando com um amigo de trabalho, amigo assim, concorrente, mas a gente trocava serviço, que eu não podia fazer, ele fazia. Aí, de repente, ele falou assim, pô, cara, eu tô indo pra Canoas. Não, Canoas não. Tô indo pra Jaguaraíva. Foi Jaguaraíva, perto de Londrina.
Essa facada de 25 foi...
Calma, que nós vamos chegar lá.
Mas na época foi doído. E 25 dói pra qualquer um na minha cabeça, cara.
Cara, o cara que tem um limite de 25 mil, ele não tá tão preocupado assim.
Cara, não, o cartão era maior. Aí o que acontece? Aí, tipo, eu achei que era mensagem, assim, que eu recebi uns torpedos falsos de vez em quando, eu achei que era. Aí, beleza, a gente tinha pegado uma obra em Jaguaraíva, cara. Bem ali no interior, indo pra São Paulo, entre Londrina e São Paulo ali, bem no interiorzão. E uma obra grande, cara, obra de algumas centenas de reais. Uma obra que ia deixar a gente tranquilo por um bom tempo. Uhum. Beleza, eu acertei, eu fiz, ó, tinha feito orçamento, cotação de material, tinha feito todo o esquema, só o cara assinar a documentação e a gente começar a fazer o trabalho. Entreguei pra ele o orçamento, quantidade de material, tudo que uma empresa for poder receber requisição. Eu posso revelar a obra. A obra era de 3,5 milhões, mais ou menos. Era uma puta de uma obra top, pra mais de 100 funcionários. Beleza, aquilo maravilha, né? Aí eu recebo, conversando com ele aqui, trocando ideia com ele. Pô, cara, peguei uma obra de Jaguaraíva. Eu falei, pô, legal, cara, também vou tocar uma obra pra lá. Ah, pô, negão, que legal. Tipo, ele não sabia, eu também não sabia de porra nenhuma. Pô, cara, que legal. Ih, vou levar os meninos. Falei, cara, vamos ver se a gente aluga um local pra deixar todo mundo. Falei, cara, pode ser umas casas perto, porque dependendo for, já agora aí vê pequenininho, dependendo onde for, a gente aluga uma casa maior, colocamos todo mundo lá, o funcionário, tudo se conhece, então tudo são conhecidos, a gente já fez obra junto. Pô, fechou, beleza. Aí, tipo, cara, não estralou na minha cabeça, eu tava com cheio de coisa de trabalho. Aí depois eu conversando com ele, eu perguntei, cara, eu mandei um WhatsApp pra ele, cara, qual o valor da obra que tu pegou lá? Pode me dizer? Ou... Não, posso. Pô, não, 2.700.000. Falei, porra, cara, uma obra grande? Ele falou, pois é. Eu falei, qual o nome da empresa? Ah, é a SS Construct. Eu falei, oi?
Não, calma aí. Deixa eu ver se eu entendi. Você perdeu o trampo ou tava rolando um trampo...
Cara, agora eu vou explicar. O que acontece? O cara fez um lobby. O valor de 3,5 tava fechado, porque eu fechei com o dono da empresa. Tava fechado. Eu acordava de boca, né? Eu já tinha feito outras obras pra ele. Então, tipo, a gente batia, eu passava o valor, ele batia o martelo lá, ok, aí mesmo. Aí só tava faltando os trâmites que é a documentação. Porque, cara, não é a mesma coisa que você pega uma pintura do seu Zé de 1.500, entendeu? É muito dinheiro. Tem que justificar. É uma puta de uma papelada. É super complicado e chatão. Sim. Tipo, cara, mas a gente já tinha esses documentos prontos pra esse tipo de obra grande, que a gente fazia muita obra pra MRV. Aí, cara, o filho da puta lá dentro fez um lobby, pegou o meu orçamento, pegou os meus fornecedores, pegou tudo, fez um lobby e ofereceu pra esse cara o valor de 3 milhões, e o cara fez pra ele 2. Mas o cara não tinha culpa, Ele também tinha mandado licitação, mas ele tinha feito uma licitação de 3,5 também. Mas como a gente precisa, tinha mais know-how naquele ramo, tinha equipamento, a gente já tinha um nome muito forte que é a MRV, que tava por trás da gente ali, cobrindo. Então, tipo assim, a gente entrou mais fácil. Mas o cara fez um lobby lá dentro, falou com o cara, eu te dou a obra se você fizer por 2.700. O cara pegava 2.700, o cara mordia o resto. O cara mordia 800 mil só pro lobby. E o cara falou, pô, eu dou a obra, dá pra fazer por menos. Apertado, mas dá pra fazer por menos. Eu pegou. Aí, beleza, cara. Eu liguei pra ele na hora. Falei, cara, que putaria é essa? Liguei pro dono, né? Falei, putaria é essa? Você usou meu orçamento, você usou porque eu fiz. Pô, negão, eu não tô sabendo. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Aí, beleza, fui pra casa. Foda-se, o Brasil tretando com a mulher. Aí beleza, aí eu recebo ligação da gerente. Depois do expediente. André, vou precisar que você venha no banco com um probleminha. Não, beleza, vou aí, não dá nada não. Vou aí. Beleza, cara, ele ligou pra mim e ele falou assim: porra, negão, tu vai me desculpar. Quando ele falou que vai tu me desculpar, eu falei: ah, pau, caralho. Fala, cara. Então, o cara já assinou o contrato e o cara botou aqui uma quebra de contrato. Eu vou ter que pagar 6 milha pro cara.
Caralho.
Não tem como eu quebrar um contrato, até reverter isso. Eu não, cara, eu vou te passar a próxima hora. Obra, pedido, eu falei, porra, cara, ó, na moral, vai tomar no. Pô, fiz a sujeira. Aí, não, cara, depois a gente troca ideia. Eu falei, ah, tá ideia do caralho, vai pra puta que pariu. Beleza, empresa, tipo, se a gente.
Eu podia ter dado uma porrada nele, tá ligado?
A gente, né? Não, mas a gente já tinha uns outros contratos. Pô, era um contrato muito bom, mas a gente já tinha uns outros contratos, assim, bom também, entendeu? Era só um contrato perdido, já aconteceu com os outros. Mas esse era um cara que era parceiro nosso, entendeu? O cara que já fazia trampo com a gente. Beleza, cara, aí eu cheguei no outro. Aí beleza, passou. Cheguei no outro dia no banco, o cartão foi clonado. Cara, gastaram 85 mil da minha conta.
85 mil?
Aham. Uhum.
Que isso, cara?
85 mil.
Que isso, cara? 85 conto de 25. Cara, perdeu um K, cara. Um K não, né? Tu perdeu 100zão, 100
pila. Não, não. Os problemas que eu tive depois foram muito mais. Perdi foi alguns milhões. Foi isso.
Foi tudo nessa leva do
pelo menos. Não, foi contra a separação. Aí depois os problemas da empresa. Aí o que acontece? Deu isso, aí vem a outra bomba na mesma semana. Um dos diretores da MRV, visitando algumas obras, o que acontece? O cara da segurança, é meu peixe até hoje, mandou um WhatsApp pra mim e falou, legal, documentos dos meus estão prontos, pode deixar eles mexerem na cadeirinha, quer descer pra fazer a pura. Fechou, o documento tá pronto, tá liberado, o cara da segurança liberou, maravilha. Mandei os meninos pra lá, tinha um monte de textura pra soltar. O cara, o diretor, passa junto com o fiscal deles, né? Aí vinha lá em cima, pediu, o nome de vocês. Pô, pegou o nome dos caras aleatório, cara. Foi uma desgraça, ó. O nome dos caras, tipo, o Matheus, os caras, o nome de vocês dois. Ah, Cicrano e Beltrano. Ah, tá. O cara jogou ali no tablet, fora do sistema. Não, desce. Pô, trabalhando. Aí me liga. Pô, André, dois caras aqui não, sem liberação, sem nada. Falei, não, cara, o cara da segurança liberou, tá tudo certo. Ele deu uma volta aqui, tô com a mensagem, né? Tirei um pro André. Mensagem do cara, que era MRV escritório. Filho da puta não me falou que não mandou nada.
Caralho.
Que, aí depois, tipo, eu não engulo isso até hoje. Gosto do cara, mas não engulo isso até hoje. Ele falou assim, pô, legal, foi o estagiário que mandou mensagem. Eu falei, que mané, porra, de estagiário tava conversando com você, cara. Não foi eu, não. E tal, aí o que acontece? Tomamos gancho da MRV, porque isso é uma falta gravíssima. Funcionar sem equipamento. Os caras caem de lá, dá um ruim, mas dá um ruim gigantesco. Beleza. Perdemos 12 contratos.
Que isso, cara?
É, tomei gancho, os meus contratos passam pra outra pessoa. pessoa.
E aí tomou no cu de maneira histórica.
12 contratos perdidos ali de trabalho. A gente tinha na época 132 funcionários. Tive que tomar um gancho de 8 meses sem poder fazer obra pra MRV.
Puta merda, hein? Então...
Isso seria pior, eu poderia ser expulso e não mais fazer serviço pra eles.
Não foi uma história centralizada, mas foi uma...
Calma, não acabou não. Acabou não. Você acha que acabou a tragédia? Beleza. Tivemos que mandar os funcionários embora na época. E lá foi 2,5 milhões de dinheiro embora. Fora com o divórcio. O divórcio levou carro, levou apartamento, levou dinheiro, levou joia, levou tênis, levou tudo que eu tinha. E eu fiquei fudidaço.
Tênis, levou tênis.
Cara, e foi essa epopeia de uma semana. Cara, mano, a merda aconteceu, tipo, não vou dizer que foi uma semana, mas, tipo, em 10 dias eu fui do céu ao inferno.
Caralho, cara. Do céu ao inferno, assim, ó. Não, então foi, como eu disse, foi megalomania maior do que de todo mundo aqui, porque ninguém nem tem esse dinheiro pra poder perder. Eu acho que é mais triste pra gente ter como perder esse dinheiro do que pra você que perdeu, mas tudo
não,
bem.
Não, cara, não. Sabe quando você pega o extratos em senhoras, o extrato antigo?
Não, eu não sei. então é isso. Eu acho que todo mundo já contou a sua história. Vamos para as considerações finais, né? Eu queria agradecer você, seu arrombadinho, que escutou até aqui. Muito obrigado por você ter escutado esse episódio, que foi, sei lá, máximo uma hora, eu acho. Acho que uma hora até foi demais. Foi bem curtinho esse episódio. Queria agradecer você que escutou até aqui. Dom, dá suas considerações aí finais, porque o DCM já foi botar as galinhas para dormir e já até sumiu. Dom?
Opa, então, pessoal, vou dar um conselho pra você. Não se case. Se casar, não se separe.
Isso é um caminho sem volta, é isso que ele quer dizer. E Bilbo... Conselho, velho. Dá essas considerações finais aí, por favor.
Ó, eu acho que é o seguinte. Cada pessoa tem o seu jeito de tomar no cu, entendeu? Então, as pessoas quase morrem. Outras perdem dinheiro que nem tinham. Outras ficam putas só porque tem um crush na menina do trabalho e não é correspondido. Daí fica...
Os papos.
Entendeu? É isso aí. E vontade de fumar e não fuma. Outras pessoas batem em mexicanos. E eu não tô falando do Donald Trump. Mas cada um se fode do jeito que lhe convém.
É possível. Cada um gosta do jeito que goza. Enfim. Cada um gosta de onde sente mais prazer, né?
E Laros, essas considerações mais também, querido e belo Deus Laros, diga aí, apaixonado, diga-se de passagem, pela feminazia do trabalho, diga.
Cara, vocês estão querendo criar um monstro, cara. Com essa história aí, meu, parar com isso. Cara, consideração final, cara, que foi bom, cara, tá gravando aí. A gente fez um tema diferente, cara. Hoje a gente não falou de desenhozinho lá do Sol Nascente. A gente falou de como a gente é fudido na vida e foi da hora, cara. Espero gravar mais com temas assim, cara. Acho que é só isso.
É porque a gente tem mais história pra falar sobre tomar no cu do que desenho japonês. Mas ok, muito obrigado aí você que escutou até agora. É isso, um grande beijo aí no seu coração, um grande abraço. Escutem Esquadrão UFO também, que é um podcast um pouco diferente, controverso desse daqui, mas é semelhantemente igual e tem baianos mostrando a bunda ao vivo também.
Luca Piraí!
Então, muito obrigado a você que ouviu até agora. Um grande beijo e tchau.